Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Bom dia.
Bonjour.
Comme c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de vous parler à tous d'un coup.
Como é a última vez que eu tenho a ocasião de falar a todos de uma vez só?
Je veux dire combien j'ai apprécié de passer cette semaine ici.
Gostaria de falar aos irmãos como eu apreciei passar essa semana aqui.
De pouvoir rencontrer les églises pendant le weekend.
E de eu também poder encontrar as igrejas no fim de semana.
Et ces temps que nous avons ensemble sont un avant-goût de l'éternité.
Esse tempo que nós temos juntos é um gostinho do que nós vamos ter na eternidade.
Je ne sais pas si vous avez le travers que j'ai eu dans le temps. Autrefois.
Não sei se os irmãos tiveram também os problemas que eu tive durante o tempo.
Mais dans ma conception, je voyais la grande foule autour du trône dans le ciel.
Mas na minha ideia eu vejo a multidão diante do trono no céu.
Un petit peu dépersonnalisée.
Um pouco despersonalizada.
Mais en fait, il est dit que ce seront des gens qui viennent de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus.
Na verdade, nós vemos que são povos de toda língua, povo e nação.
Alors, nous n'aurons plus besoin de traducteur.
Não vamos ter mais necessidade de tradutor.
Mais nous serons ce que nous sommes, n'est-ce pas?
Mas vamos continuar a ser o que somos hoje, não é?
Il y aura des Français, j'espère.
Vai ter francês, eu espero.
Des portugais, argentins, brésiliens,
portugueses,
et
brasileiros e assim por diante.
Et ce sera la belle couronne de Christ.
Essa será a bela coroa de Cristo.
Mais ici nous pouvons déjà commencer à goûter quelque chose de cela.
Mas aqui já podemos experimentar um pouco do que será aquilo.
Et quand notre langue est bloquée à cause de Babel.
E enquanto nossa língua é bloqueada por causa de Babel.
Nous avons encore la grâce de Dieu.
Nós temos ainda a graça de Deus,
que nos, a donné des mains.
Que nos deu mãos.
Vous savez, c'est facile de parler italien.
Sabe, é muito fácil falar italiano, por exemplo.
Il suffit d'avoir les mains.
Só precisa das mãos para falar italiano.
Mais ça a été une grande joie et une joie spirituelle pour moi d'être ici.
Mas tem sido uma alegria muito grande, uma alegria espiritual de estar aqui.
Et je veux remercier par cette occasion les éditions Fiel de m'avoir permis de venir.
E eu quero agradecer também nessa ocasião à editora Fiel. Me haver convidado para vir aqui.
Et comme ça, j'ai pu rencontrer un autre français.
Assim eu pude encontrar um outro francês.
Un français d'adoption.
Francês de adoção.
Mais bon, on verra. Il est jeune, il est célibataire encore.
Mas vamos ver. Ele é jovem, ele é solteiro ainda.
Alors, vous savez.
Você sabe, né?
C'est une blague.
É, brincadeira, brincadeira.
Mais j'ai une fille qui a 26 ans.
Mas eu tenho uma filha solteira de 26 anos. A boa notícia, né? Se levando velha.
Il ne faut pas mettre ça sur le net, hein, parce qu'elle regarde le net.
Não coloca na internet não, que ela vai assistir.
Ma fille a horreur que je la mentionne dans les prédications.
Minha filha tem terror que eu mencione o nome dela nas pregações.
Une fois, on m'a invité à prêcher dans un petit coin du Tennessee.
Uma vez eu fui pregar nos Estados Unidos, no Tennessee.
Et je me suis dit, bon, il y avait une illustration avec ma fille dans l'illustration.
E eu tinha uma ilustração e tinha minha filha na ilustração que eu ia fazer.
Une très bonne illustration.
Era muito boa a ilustração na minha opinião.
Donc je me dis bon, là ça va aller, c'est très bien.
Então eu disse, não, aqui não tem nenhum problema, sem problema nenhum, vou poder usar minha ilustração.
Et donc j'ai mentionné mon illustration.
Então eu mencionei minha ilustração.
Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone.
E algumas semanas mais tarde eu recebi um telefonema.
De ma fille.
Da minha filha.
Parce que le pasteur de cette toute petite église de campagne.
Que é o pastor dessa igrejinha lá na roça mesmo.
A mis le message sur le net.
Colocou a mensagem na internet.
Et ma fille qui surfait sur le net.
E minha filha que estava navegando na internet.
Elle dit, mais tu as parlé de moi.
Mas você falou de mim, pai.
On n'est jamais en sécurité dans ce monde.
Esse mundo nós não estamos nunca seguros.
Mais venons-en à la parole de Dieu.
Mas vamos voltar à palavra de Deus.
Et si vous voulez ouvrir votre Bible à l'Évangile selon Luc.
Se vocês quiserem abrir a Bíblia para o Evangelho de Lucas.
Chapitre 10.
Capítulo 10.
Et nous regarderons en particulier le verset 20.
Vamos olhar particularmente o versículo 20.
Oui, j'essaie de voir à peu près si tu peux lire 17 à 24.
Okay. Então, Lucas capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 17 até o versículo 24. Lucas 10, 17. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram.
Au XXe siècle, en Angleterre,
século XX, na Inglaterra,
il y avait un pasteur très renommé.
Havia um pastor muito renomado.
Et je sais que certains d'entre vous l'ont même connu.
Eu sei que alguns entre vocês e vós a mesmo conheceram.
Le docteur Lloyd-Jones.
O Dr. Lloyd-Jones.
C'était un des hommes probablement les plus influents pour la redécouverte des doctrines de la grâce.
Esse deve ser um dos homens mais influentes na descoberta das doutrinas da graça.
Et le Seigneur l'a puissamment utilisé pour cette redécouverte de la souveraineté de Dieu en Christ.
E o Senhor o utilizou poderosamente nessa redescoberta da soberania de Deus em Cristo.
Et je sais que moi-même je lui suis très redevable.
E
que je lui dois beaucoup.
Okay. E eu lhe devo muito, eu sei que eu lhe devo muito para esse homem.
Et peu de temps avant sa mort, dans les années 80.
E algum tempo antes da sua morte, nos anos 90.
Un autre
80, desculpa.
Oui, il est mort le 1er mars 81.
1º de março de 81 ele morreu.
C'était un peu comme un père qui partait pour beaucoup d'entre nous.
Para muitos de nós foi como um pai que partiu.
Et peu de temps avant sa mort, un prédicateur qui allait devenir son biographe lui rendait visite.
E um pouco tempo antes da sua morte, um pastor que ia se tornar o seu biógrafo lhe fez uma visita.
Beaucoup plus jeune que lui.
Muito muito mais jovem do que ele.
Et il lui pose cette question.
E ele faz essa pergunta.
Comment est-ce que tu peux vivre comme cela?
Como que o senhor pode viver desta maneira?
Autrefois, tu prêchais à des milliers de personnes.
Um pouco tempo antes eu pregava a milhares de pessoas.
Plusieurs fois par semaine.
Várias vezes por semana.
Et il a influencé ainsi des chrétiens dans le monde entier.
E desta maneira influenciou crentes do mundo inteiro.
Tu as prêché partout dans le monde.
O senhor pregou no mundo inteiro.
Beaucoup de pasteurs, de jeunes pasteurs ont cherché tes conseils.
Muitos pastores, jovens pastores buscaram os teus conselhos.
Et plusieurs œuvres pour l'évangile ont vu le jour grâce à toi.
E várias obras do evangelho viram o dia graças ao Senhor.
Mais regarde-toi maintenant.
Mas olha o Senhor agora.
Tu te lèves le matin.
Você levanta de manhã.
Tu t'habilles.
Se veste.
Tu te mets près du feu pour lire.
E se coloca do lado do fogo para ler.
Tu révises quelques textes de tes messages pour les livres.
Revisa alguns textos das suas mensagens para os livros.
Et puis tu dois te recoucher parce que tu es trop fatigué.
E depois o senhor tem que se deitar de novo porque está muito cansado já.
Tu n'as plus de force.
Você não tem mais força.
Comment est-ce que tu peux accepter une telle situation?
Como você consegue aceitar isso, conformar com isso?
Et le vieux Lloyd Jones a répondu.
E o velho Lloyd Jones respondeu.
En citant ce passage de l'Écriture.
Citando essa passagem da Escritura.
Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis.
Não regozijai-vos de que os espíritos vos submetem.
Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Mas regozijai-vos porque o vosso nome está arrolado, escrito nos céus.
Tel était son secret.
Esse foi o seu segredo.
Et l'avertissement de Jésus est très nécessaire aujourd'hui.
E o aviso de Jesus é muito necessário hoje.
Le vieux serviteur de la parole, autrefois si utilisé.
Aquele velho servo da palavra, ele utilizava.
Tellement utile pour l'avancement du royaume de Dieu.
Aquele que foi muito útil, quer dizer, para o avanço do evangelho, o reino de Deus.
Finalement, il avait ses priorités dans le bon ordre.
Finalmente, ele tinha as suas prioridades na ordem certa.
Comment, que pouvons-nous apprendre de ce passage?
Que podemos aprender dessa passagem?
Commençons par en voir le contexte.
Então, começamos pelo contexto.
Peu de temps auparavant, quelque temps auparavant,
um pouco de tempo antes,
Jésus s'est engagé plus spécifiquement sur la voie qui allait le mener à Golgotha.
Jesus estava centrado, focalizado na sua via, na via cruz, no caminho que levaria para o Gólgota.
Regardez au chapitre 9, verset 51.
Se olharmos o capítulo 9, versículo 51.
Jésus a toujours visé et est toujours allé vers Golgotha.
Agora Jesus está o tempo todo visando em ir ao Gólgota.
Mais regardez, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha.
Então, versículo 51 do capítulo 9 diz: aconteceu que ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu,
Jesus prit la résolution de se rendre à Jérusalem.
Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém.
Et il commence aussi à dévoiler plus spécifiquement à ses disciples ce qui doit arriver.
E ele começa agora a revelar mais especificamente o que vai acontecer com ele.
Il les prépare de cette manière pour le ministère de proclamation de l'évangile.
E ele começa a os preparar agora dessa maneira para a proclamação, para o ministério da proclamação do evangelho.
Ce ministère qui sera le leur et qui jaillit à partir de son œuvre d'expiation.
Esse ministério que começa a partir da sua obra de expiação.
Au début du chapitre 9, il a déjà envoyé les 12.
No início do capítulo 9, nós vemos que ele já enviou os 12.
Et les envoyait prêcher le royaume.
E os enviou a pregar o reino.
Et puis dans les passages, dans le passage au milieu, il enseigne clairement quelle consécration et quel coût s'attache à son appel.
E aí no meio ele cita como que consagração, que qual é o peso desse chamado.
Il y a des gens qui veulent le suivre.
Tem muitas pessoas que querem segui-lo.
Mais il leur montre combien ça coûte.
Mas ele mostra a eles o custo.
Et qu'il ne veut pas simplement quelqu'un qui le suive.
Ele não quer apenas alguém que o segue.
Mais il faut le suivre lui seul.
Mas deve seguir somente a ele.
Et ici au chapitre 10.
E aqui no capítulo 10.
Jésus envoie 70 disciples devant lui.
Jesus ele envia 70 discípulos diante dele.
Et il leur donne la mission d'annoncer la venue du royaume de Dieu.
E os dá a missão de anunciar a vinda do reino de Deus.
Et puis dans le passage que nous avons lu, ces hommes reviennent.
E então na passagem que nós lemos é o retorno, o regresso desses homens.
Ils sont exubérants.
E estão entusiasmados.
Ils sont remplis de joie.
Estão cheios de alegria.
Car leur mission a été un succès.
Porque a sua missão foi um sucesso.
Seigneur, les démons eux-mêmes nous sont soumis en ton nom.
Ele diz: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome.
Et même dans leurs rêves les plus fous.
Mesmo nos sonhos mais loucos.
Ils n'auraient jamais imaginé une telle situation.
Eles nunca teriam imaginado tal situação.
Le fait que les disciples, que les démons soient soumis à Jésus, c'est normal en quelque sorte.
O fato de os demônios se submeterem a Jesus é até normal de alguma maneira.
Mais eux.
Mas a eles.
Ils sont remplis de joie.
Eles estão cheios de alegria.
Et c'est dans ce contexte d'une prédication réussie.
E nesse contexto é uma pregação que teve sucesso.
Que Jésus se réjouit.
Jesus ele se alegra.
Et qu'il avertit ses disciples.
E também que ele alerta os seus discípulos.
Examinons ces paroles.
Vamos examinar então as palavras de Cristo.
Et en premier lieu, j'aimerais souligner un sujet de grande joie.
Então, em primeiro lugar, eu queria destacar um assunto de grande alegria.
Dans ces paroles-là, Jésus ne reprend pas ses disciples parce qu'ils se réjouissent.
Nessas palavras, Jesus não reprova os seus discípulos porque eles estão cheios de alegria.
Les disciples sont tellement heureux de la défaite des démons.
Os discípulos estão tão contentes da derrota dos demônios.
Et Jésus ne va pas leur couper leur joie.
E Jesus não vai cortar a alegria deles.
C'est un sujet de grande joie.
É um assunto de grande alegria.
Ne laissons pas notre prudence et notre décence nous voler la joie de l'évangile.
Não deixemos que a nossa prudência, a nossa decência roubem a alegria do evangelho.
Je me rappelle il y a des années une jeune femme à qui nous avions partagé l'évangile qui s'est convertie.
Me lembro anos atrás uma jovem mulher a quem nós tínhamos compartilhado o evangelho que chegou à conversão.
Et quand elle nous l'a annoncé,
quando ela nos anunciava,
nous avons passé toute la soirée à vérifier si c'était une vraie conversion.
Nós passamos a noite inteira examinando para ver se era uma conversão verdadeira.
Mais le dimanche quand nous sommes allés à l'église,
e domingo quando fomos à igreja,
avec elle,
com ela,
et nous avons annoncé au pasteur qu'elle s'était convertie.
Nós anunciamos ao pastor que ela tinha se convertido.
Et il l'a simplement pris dans ses bras et il s'est réjoui.
E ele a pegou nos braços, ele se regozijava.
C'est un sujet de grande joie.
É um assunto de grande alegria.
C'est le triomphe de l'évangile.
É o triunfo do evangelho.
Et ici, tout ce passage respire d'une grande joie.
E aqui toda essa passagem ela respira uma grande alegria.
L'avez-vous senti à la lecture, Jésus en quelque sorte sort de lui-même, tellement il est rempli de joie.
Vocês perceberam aqui até Jesus ele mesmo, ele salta em alegria.
Il se réjouit avec ses disciples.
Ele se regozija com seus discípulos.
Parce que dans leur réussite.
Porque no sucesso.
Il voit l'accomplissement de la promesse du salut.
Ele enxerga o cumprimento da promessa de salvação.
En Genèse 3:15.
Em Gênesis 3:15.
Nous avons ce qu'on appelle le protévangélium.
Nós temos o que chamamos de
la première annonce du salut.
A primeira anúncio da salvação. Proto-evangelho, ok.
C'est l'accent.
Okay. É o sotaque, entendeu?
La chute de l'homme dans le péché a été une grande victoire pour Satan.
A queda do homem no pecado foi uma grande vitória para Satanás.
Mais c'est dans ce contexte-là que Dieu, le Dieu souverain, annonce à Satan.
Mas é nesse contexto lá que Deus anuncia a Satanás.
Qu'une défaite totale l'attend.
Que uma derrota total o espera.
Et à l'écoute des disciples enthousiastes.
E ao escutar os discípulos entusiasmados.
Jésus voit cette promesse s'accomplir.
Jesus vê essa promessa se cumprindo.
Bien sûr, l'œuvre elle-même est la sienne.
Com certeza a obra é dele mesmo.
C'est ce qu'il va bientôt accomplir à Golgotha.
É isso que ele vai logo cumprir no Gólgota.
Mais c'était précisément le message des disciples.
Mas foi precisamente a mensagem dos discípulos.
Regardez au verset 9.
Olhemos o versículo 9.
Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous.
Curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus.
À la fois en parole et en image, ils annoncent ce salut, cette promesse du salut en Christ.
Em palavras e em imagem, eles anunciam essa promessa de salvação de Jesus Cristo.
L'histoire des guérisons n'était pas une question de sécurité sociale.
A história de curas não era uma questão de segurança social.
Mais c'était l'annonce que Christ est Dieu.
Mas é o anúncio de que Cristo é Deus.
Que Jésus pense à cette promesse de victoire est clair à l'écoute de ce qu'il dit.
Que Jesus pensa que essa promessa de vitória é clara àqueles que ele diz.
Il leur dit.
Jesus diz.
Je voyais Satan tomber.
Eu via Satanás caindo do céu.
Tomber du ciel comme un éclair.
Como relâmpago.
Il n'est pas. Il dit, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions.
E vos dei autoridade de pisar em serpentes e escorpiões.
Et bien entendu, ici, il n'est pas question de marcher sur les serpents littéralement.
E aqui a questão não é de pisar em escorpiões e serpentes literalmente.
Il y a des gens qui disent, ah. Oui, alors là, c'est la promesse. Et vous savez, quand Paul a été mordu par cette vipère, voilà, ça, c'est de cela que ça parle.
E aqui tem gente que vê isso aqui, vê realmente essa é uma promessa e lembra de Paulo quando foi picado pela serpente e fala que é disso que está falando aqui.
Le problème c'est que Paul n'a pas marché sur le serpent.
O problema é que Paulo não pisou na serpente, estava mandando sobre a serpente.
Ici, Jésus voit la victoire de l'œuvre qu'il va accomplir sur la croix.
Mas aqui Jesus ele vê a vitória que ele vai cumprir na cruz.
Une œuvre d'expiation qui va être annoncée, proclamée dans le monde entier.
Uma obra de expiação que vai ser anunciada e proclamada no mundo inteiro.
Jusqu'à la fin de l'âge.
Até ao fim das eras.
Et ça n'est pas encore fini, n'est-ce pas?
E ainda não terminou, né?
L'annonce du royaume de Dieu par l'avance du royaume de Dieu par l'annonce de l'évangile du salut.
O anúncio do avanço do reino de Deus pelo anúncio da salvação, do evangelho de salvação.
Cet évangile du salut qui est en Christ.
Este evangelho de salvação que está em Cristo.
C'est la défaite du mal et du malin.
A derrota do mal e do maligno.
C'est ce que Paul exprime. Tournez à Romains 16, 20.
É isso que Paulo explica. Vamos abrir em Romanos 16, 20.
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
E o Deus da paz, Romanos 16, 20, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás.
E dans un petit verset comme cela, vous avez tout le résumé du ministère de l'Évangile.
E em um pequeno versículo como esse aqui, nós vemos todo o resumo da mensagem do Evangelho.
Dieu le fera sous vos pieds.
Deus o fará debaixo dos vossos pés.
C'est un sujet de grande joie.
É um assunto de grande alegria.
Il s'agit de la mission de Paul.
Se trata da missão de Paulo.
Actes 26, 18.
Atos 16, 18. Ah, 26, 18.
26, 18, oui. Ah, commençons à 17.
Vamos ler a partir do versículo 17.
Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens.
Livrando-te do povo e dos gentios.
Vers qui je t'envoie.
Para os quais eu te envio.
Afin que tu leur ouvres les yeux.
Para lhes abrires os olhos.
Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière.
E os converteres das trevas para a luz.
Et de la puissance de Satan à Dieu.
E da potestade do poder de Satanás para Deus.
Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
A fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Mes amis, placez-vous votre joie dans les fruits de la puissance de l'Évangile.
Irmãos, coloquem a vossa alegria nos frutos do poder do Evangelho.
Et dans l'Évangile lui-même.
E no Evangelho ele mesmo.
Alors même que les fruits ne sont pas là.
Mesmo se os frutos não estão lá.
Voyez-vous cette déclaration de la personne et de l'œuvre de Christ.
Irmãos, vejam a declaração da pessoa e obra de Cristo.
Est-ce que vous voyez cela comme une arme puissante?
Vós veem isso como uma arma poderosa
que fait tomber Satan comme l'éclair.
Que faz cair Satanás como um relâmpago.
Parce que c'est exactement ce que l'évangile fait.
Porque é exatamente isso que o evangelho faz.
Donc il y a un sujet d'une grande joie.
Então aí é uma razão de grande alegria.
Et ne laissons pas ces jours de petites choses dont nous avons déjà parlé.
Então não deixemos esses dias de coisas pequenas das quais nós falamos já.
Ne les laissons pas nous dérober cette grande joie qui est dans l'Évangile même.
Não nos deixemos que essas pequenas coisas nos roubem a alegria do Evangelho mesmo.
Un homme qui se promène avec un bâton de dynamite dans ses bagages.
Um homem que passeia com uma banana de dinamite na sua mala.
Il peut se sentir en grande sécurité, n'est-ce pas?
Ele pode se sentir em grande segurança, não?
Il y a la puissance là.
Ele tem o poder ali.
Mais voyons en second lieu un avertissement solennel.
Mas vemos em segundo lugar agora um alerta solene.
Parce que tout en se réjouissant.
Mas em se regozijando.
Jésus adresse un avertissement à ses disciples.
Ao mesmo tempo, Jesus ele dá um alerta aos seus discípulos.
Oui, la victoire de l'évangile est un sujet de grande joie.
Sim, a vitória do evangelho é um assunto de grande alegria.
Mais le serviteur de l'évangile doit être sur ses gardes.
Mas o servo do evangelho deve estar vigilante.
Où est le problème?
Onde está o problema?
Le problème est que dans le fait que cette œuvre puissante et victorieuse.
O problema está que nessa vitória poderosa e vitoriosa.
Alors que nous allons dans cette œuvre. Alors que nous allons, que nous entrons dans cette œuvre.
Et à medida que nós entramos nessa obra.
Vous et moi, nous emmenons avec nous-mêmes un élément d'une grande faiblesse.
Vós e eu mesmo, nós temos em nós um elemento de grande fraqueza.
Nous allons annoncer l'évangile qui est la puissance même de Dieu.
Iremos anunciar o evangelho, que é o poder de Deus.
Mais avec nous, il y a un élément de grande faiblesse.
Mas conosco existe um elemento de grande fraqueza.
Nous-mêmes.
Nós mesmos.
Nous-mêmes.
Nós mesmos.
Chaque fois qu'un prédicateur de l'évangile se lève pour prêcher.
Cada vez que pregador do evangelho se levanta para pregar.
Avec lui, quelqu'un se lève.
Com ele, alguém outro se levanta também.
Dont la tendance naturelle est de tourner l'attention sur soi-même.
Em uma tendência natural de voltar a atenção a ele mesmo.
À chaque fois,
a cada vez,
sans exception.
Todas as vezes, sem exceção.
Il y a cet être qui est avec lui.
Existe esse ser que está com ele.
Je ne suis pas en train de parler de schizophrénie là.
Não estou falando de esquizofrenia, não.
C'est la même personne.
É a mesma pessoa.
Mais nous avons tendance à voir l'orateur.
Mas nós temos a tendência de olhar o orador.
Mais l'orateur est un homme au mieux.
Mas o orador é um homem, sim.
Et le Seigneur ici avertit ses disciples.
E o Senhor aqui ele alerta os seus discípulos.
Parce que dans leurs propos, il a décelé des traces de cet esprit.
Porque Jesus vê na sua alegria essa é um traços desse problema.
Regardez les 70 revinrent verset 17.
Então nós vemos que no versículo 17 os 70 eles regressam.
Les 70 revinrent avec joie disant.
Regressaram 70 possuídos de alegria dizendo:
Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom.
Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome.
Alors, soyons généreux envers les disciples.
Então, sejamos generosos com os discípulos.
Ces hommes, s'ils avaient vu les démons être soumis à Jésus-Christ, ils n'auraient pas eu de problème.
Se esses homens tivessem visto os demônios submissos a Jesus Cristo, não teria problema.
Mais là,
mas aqui,
les démons étaient soumis à eux-mêmes.
Mas os demônios estavam submissos a eles mesmos.
Ça, c'était vraiment un miracle.
Isso foi realmente um milagre.
C'est à eux que c'était qu'ils étaient soumis.
Foi a eles que os demônios se submeteram.
Mais la parole nous dit que Jésus connaît l'homme.
Mas a palavra diz que Jesus ele conhece o homem.
Il sait ce qu'il y a dans l'homme.
Ele sabe o que está dentro do homem.
Et il a entendu les disciples.
E ele escutou os discípulos.
Il y a un mot qui l'a alerté.
E aí ele dá uma palavra de alerta.
Si les disciples avaient dit Seigneur.
Se os discípulos houvessem dito Senhor.
Les démons même sont soumis en ton nom.
Os próprios demônios se submetem ao teu nome.
C'était déjà un sujet de grande joie, n'est-ce pas?
Já seria um assunto de grande alegria, não?
Mais il y avait le petit mot nous.
Mas houve ali uma palavrinha bem pequenininha, nos.
Les démons même nous sont soumis en ton nom.
Os próprios demônios se nos submetem em teu nome.
Et Jésus sait que ce nous.
Jesus sabe que esse nós.
Qui est apparemment si sans danger, sans problème.
Que aparentemente é sem problema nenhum, não tem nenhum perigo.
Ce nous ne va pas tarder à se saisir de la prééminence.
Mas esse nós vai logo tomar a preeminência.
Il suffit que l'occasion s'en présente.
Precisa apenas de uma situação, uma ocasião.
Il n'y a pas si longtemps déjà.
Não há muito tempo atrás.
Il a vu cet esprit chez ses disciples.
Jesus havia visto esse espírito nos seus discípulos.
Vers la fin du chapitre 9.
No final do capítulo 9.
Il parlait entre eux en chemin.
Eles conversavam no caminho.
Et vous savez de quoi ils parlaient.
Eles sabiam do que eles falavam.
Ils essayaient de savoir quel était le plus grand parmi eux.
Estavam tentando ver quem era o maior entre eles.
Et voilà, maintenant ils reviennent et dans le contexte de la réussite de l'évangile.
Então aqui eles voltam e no contexto do sucesso do evangelho.
Il y a toujours cette petite semence.
Tem sempre aquela pequena semente.
Ce nous.
Nós.
Et ce nous ne demande qu'une chose.
E este nós nos pede uma coisa.
Grandir et obtenir la prééminence.
Crescer e obter a preeminência.
Donc un nous qui est d'apparence si inoffensif.
Um nós aí que tem aparência inofensiva.
Insignifiant.
Insignificativa. Significante.
Ça n'est pas important, c'est un problème de la langue.
Ah, não é muito importante isso aqui, é só um problema de língua, da língua.
Mas il est très dangereux.
Mas ele é muito perigoso.
Et mes amis, vous allez annoncer l'évangile.
E meus amigos, vós ireis anunciar o evangelho.
En chair?
Em carne?
Não, não. Ah. Un pulpito. Pulpito?
Ah, púlpito. En chair?
En chair, la chair.
Ah, ok. Mesma palavra, quase a mesma palavra. Ireis anunciar o evangelho no púlpito.
Dans la rue?
Na rua.
À la maison?
Em casa.
Et continuellement?
E continuamente.
Alors que vous annoncez l'évangile parfaitement.
Mesmo anunciando o evangelho perfeitamente.
C'est une illusion, n'est-ce pas?
Isso é claro que é uma ilusão, né?
Mais c'est pour dire.
Mas é para dizer.
À tout moment, ce nous est là avec vous.
A cada momento esse nós está presente com vocês.
Nous savons ce qu'il en est, n'est-ce pas?
Nós sabemos.
Nous savons quelle est la réalité de la situation.
Nós sabemos a realidade dessa situação, né?
Comme il est facile de placer ses regards sur son œuvre.
Como é fácil colocar o olhar na nossa própria obra.
Sur son ministère.
Sobre o nosso próprio ministério.
Sur ses talents.
Sobre nossos talentos.
Sur toutes sortes d'autres choses.
E acima de tudo sobre outras coisas mesmo.
Et de ce côté-là, l'homme est très créatif.
E desse lado aí, o homem é muito criativo.
Comme il est facile et aisé de faire tourner les choses autour de moi.
Como é fácil fazer as coisas girarem em torno de mim mesmo.
Même les choses les plus saintes.
Mesmo as coisas mais santas.
Et il n'est pas difficile de justifier tout cela.
E não é difícil justificar essas coisas.
Parce que ce moi ici, il est avide d'attention.
Porque esse eu, ele é ávido por atenção.
Or, cette tentation qui est si réelle et si universelle.
Ah, essa tentação que é tão real, tão universal.
C'est exactement la tentation qui a fait chuter Ève dans le jardin.
É a mesma tentação que fez cair Eva no jardim.
C'est en fait le cœur de l'idolâtrie.
É ali o coração da idolatria.
Ce que on pourrait qualifier de déification de Dieu.
Aquilo que posso qualificar como a deificação.
On enlève la divinité à Dieu.
Nós tiramos a divindade de Deus.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin?
Que se passou ali no jardim do Éden?
Le diable s'approche de la femme.
O diabo se aproxima da mulher.
Et à travers la conversation, il finit par contredire ouvertement Dieu en sa présence.
No fim da conversa, ele acaba por contradizer totalmente a promessa de Deus.
Mais par quelle porte est-ce qu'il entre?
Mas por qual porta ele entra?
Tout simplement en amenant la femme à mettre en oubli qui est Dieu.
Simplesmente fazendo a mulher esquecer quem é Deus.
Et qui il est, qui elle est lui elle-même.
E quem ela é, ela mesma.
Dès la première question du serpent.
Desde a primeira pergunta da serpente.
Nous qui avons l'avantage des années.
Nós que temos agora a vantagem dos anos da história.
Nous pouvons détecter.
Nós podemos detectar.
La semence,
a semente,
d'une critique de Dieu,
de uma crítica a Deus.
Quand on lit sa question, on voit que déjà il a quelque chose derrière la tête, comme on dit chez moi.
E quando vemos a sua pergunta, nós vemos que ele tem ali uma segunda intenção.
Et la femme aurait dû immédiatement réagir.
E a mulher deveria imediatamente reagir.
En recentrant la discussion autour du centre absolu de toutes choses.
Recentralizando a conversa no centro de todas as coisas.
C'est-à-dire Dieu lui-même.
Ou seja, Deus ele mesmo.
Oui, le diable vient et il lui dit, est-ce que Dieu vous a vraiment interdit de manger des arbres du jardin?
Então, o diabo vem e pergunta, será que Deus ele proibiu vocês de comerem todas as frutas do jardim?
Le diable fait appel à son raisonnement à elle.
O diabo faz chamada ali ao seu raciocínio.
Mais elle aurait dû répondre.
Raciocínio dela. Mas ela deveria ter respondido.
Mais tu es fou, non?
Mas você é louco, né?
Il est Dieu.
Ele é Deus.
Il est tout bon.
Ele é totalmente bom.
Regarde tout ce qu'il nous a donné.
Olha tudo isso que ele nos deu.
Déjà, nous trouvons le monde joli et beau à voir.
Já conseguimos encontrar o que é lindo e bonito a ver.
Mais ça n'est rien par rapport à ce que c'était.
Hoje em dia nós vemos que é bonito e bonito a ver, mas isso aqui no jardim não era nem comparado ao que nós vemos hoje.
La femme aurait dû lui dire.
A mulher deveria ter respondido.
Nous ne sommes que des créatures, toi et moi.
Nós, eu e você, nós somos apenas criaturas.
C'est lui qui est le souverain.
É ele que é o soberano.
Alors tais-toi et fiche le camp, laisse-moi tranquille.
Para com isso, deixa eu em paz.
Et beaucoup de misère aurait été évitée si elle avait répondu comme cela.
Et muita miséria teria sido evitada se ela tivesse respondido assim.
Mais au lieu de cela, la femme répond presque bien.
Mas ao invés disso, a mulher ela responde quase bem.
Allons dans le Genèse chapitre 3.
Vamos olhar lá em Gênesis capítulo 3.
Verset 2.
Gênesis capítulo 3, versículo 2.
La femme répondit au serpent.
A mulher responde à serpente.
Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Do fruto das árvores do jardim podemos comer.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Dieu a dit,
disse Deus,
vous n'en mangerez point.
Dele não comereis.
Et vous n'y toucherez point.
Nem tocareis nele.
De peur que vous mouriez.
Para que não morrais.
La femme a répondu presque bien.
Ela respondeu quase bem respondido.
Et de façon à m'exonérer par rapport aux sœurs, de façon à ne pas être critiqué par les sœurs.
Sem querer ser criticado aqui pelas irmãs.
Je dois tout de suite ajouter que l'homme était probablement juste à côté d'elle.
E eu quero falar que provavelmente o homem estava bem próximo dela ali.
Elle répond presque bien.
Ela quase respondeu bem.
Mais Dieu n'a rien dit au sujet de toucher.
Mas Deus não disse nada com relação a tocar.
C'est peut-être logique.
É talvez lógico.
Mais il ne l'a pas dit.
Mas ele não disse.
C'est quelque chose que la femme ajoute.
É uma coisa que a mulher ela adiciona.
Et c'est le nous des disciples.
É o nós dos discípulos.
Et peu de temps se passe avant que elle commence à voir que l'arbre est bon à manger.
E não se passa muito tempo antes que ela perceba que a árvore é boa, agradável aos olhos para comer.
Et qu'elle en mange.
E ela come.
Un tout petit écart.
Um pequeno desvio.
Si logique pourtant.
Tão lógico, por outro lado.
Et des conséquences tellement tragiques.
Tem consequências tão trágicas.
C'est cette même dynamique qui accompagne les disciples.
Essa mesma dinâmica que acompanha os discípulos.
C'est ce petit nous qui est énorme.
Esse pequeno nós, que na verdade é enorme.
Les démons mêmes nous sont soumis.
Os demônios mesmos se nos submetem.
Or, l'évangile vient précisément mettre à mort ce nous.
E o evangelho, ele vem precisamente matar, colocar à morte esse nós.
Ce moi qui vous accompagne continuellement.
Esse eu que nos acompanha cada dia, continuamente.
Mais dans l'annonce du salut.
Mas no anúncio da salvação.
Le nous nous accompagne toujours.
O nós nos acompanha sempre.
Et c'est pourquoi nous devons veiller et écouter ce que Jésus a à dire.
É por isso que devemos vigiar e escutar o que Jesus tem a dizer.
Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis.
Alegrai-vos, não por causa que os espíritos vos submetem.
Donc, nous avons vu le sujet d'une grande joie.
Então, nós vimos aí o assunto, uma razão de grande alegria.
Nous avons vu un avertissement solennel.
Então, vimos aí o alerta solene.
Mais Jésus ne peut pas finir de façon négative, n'est-ce pas?
Mas Jesus, é claro que ele não vai terminar de uma maneira negativa.
Et nous voulons voir le secret de la puissance.
Então, vamos ver agora o segredo do poder.
Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis.
Alegrai-vous, não porque os espíritos se vous submettem.
Ce qui veut dire, en fait, veillez à vous-même.
O que quer dizer, vigiar a vós mesmos.
Et comment le faire?
E como fazer isso?
Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Mas alegrai-vous porque o vosso nome está escrito, arrolado nos céus.
Oui, veillez. Mais ne veillez pas comme des esclaves.
Vigiai, mas não vigiai como escravos.
Réjouissez-vous parce que l'évangile obtient la victoire.
Regozijai-vos porque o evangelho ele obtém a vitória.
De quoi est-ce qu'il faut se réjouir?
Então, do que devemos nos alegrar?
Que veut dire Jésus?
O que Jesus quer dizer?
Tout simplement, il recentre les disciples sur la vraie source du salut.
Simplesmente ele recentraliza os discípulos na verdadeira fonte de salvação.
Ne vous réjouissez pas de ce que vous pouvez faire.
Não regozijai-vos, não alegrei-vos pelo que vocês mesmos podem fazer.
Mais réjouissez-vous de ce que Dieu a fait.
Mas alegrai-vos do que Deus já fez.
Parce que l'œuvre est déjà accomplie.
Porque a obra já foi cumprida.
Votre prédication.
A vossa pregação.
Vos miracles.
Vossos milagres.
Votre ministère.
Vossos ministérios.
Toutes ces choses n'écrivent rien dans le livre de la vie.
Todas essas coisas não escrevem nada no livro da vida.
Ce ne sont que des pointeurs vers le vrai sauveur.
São apenas coisas que apontam ao verdadeiro Salvador.
Qui est Jésus-Christ lui-même.
Que é Jesus Cristo, ele mesmo.
Les hommes vous suivent-ils? Est-ce que les hommes vous suivent?
Os homens vos seguem?
Est-ce qu'ils sont vos disciples?
Eles são vossos discípulos?
Où est-ce que ça va les mener?
Onde que isso vai levar?
Qu'est-ce que vous ferez avec eux au grand jour des comptes?
O que farão com esses homens no grande dia da prestação de contas?
Même les hommes incrédules et impies ont des talents.
Mesmo os incrédulos e os ímpios têm talentos.
Pensez-vous que de tout le groupe des 12, Judas soit le seul qui soit resté à la maison?
Será que dos 12, do grupo dos 12, será que só Judas ficou em casa?
Non, il est parti en mission lui aussi.
Não, ele partiu em missão também.
Et rien ne le distinguait des autres disciples.
E nada o distinguia dos outros 11 discípulos.
Si bien que au dernier dernier repas,
apenas no último, na última refeição,
quand Jésus annonce la trahison,
que Jesus anuncia a traição,
les autres disciples n'ont aucune idée de qui il parle.
Os outros discípulos não têm ideia nenhuma do que ele está falando.
Rien ne le distinguait.
Nada o distinguia, o diferenciava.
Sauf qu'il lui manquait la seule chose utile.
Apenas que lhe faltava a única coisa útil.
Celle qui ne peut pas être ôtée.
Aquela que não pode ser
enlevée.
Aquela que não pode ser retirada.
Avoir son nom écrit dans les cieux.
Ter o seu nome arrolado nos céus.
En redirigeant les regards des disciples.
Então, redirecionando o olhar dos discípulos.
Jésus cherche simplement à les amener à goûter de la vraie joie.
Então, Jesus procura apenas fazê-los experimentar a verdadeira alegria.
De sa joie à lui.
Essa alegria que ele mesmo tem.
Car que lisons-nous immédiatement après cet avertissement?
Porque o que lemos logo após esse alerta que Jesus dá?
En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit.
Nesse mesmo momento, naquela hora, Jesus exultou no Santo Espírito.
Si on peut dire ainsi,
se podemos dizer desta maneira,
il laisse son esprit, grand E, envelopper son cœur.
Ele permite o Espírito.
C'est un peu difficile. Hein?
Deixa o Espírito envolver o seu coração.
En fait, il se réjouit dans le Saint-Esprit. C'est son esprit, n'est-ce pas?
Então, Jesus ele se alegra no seu espírito, no Espírito Santo, é o seu espírito, né?
Et là nous avons un peu une image de la joie qui existe dans la divinité même.
E lá nós temos uma imagem da alegria que existe na própria divindade.
Voici cet esprit de Christ qui l'enveloppe et qui le fait exulter de joie.
Aqui o espírito que o envolve e o faz exultar em alegria.
C'est merveilleux de voir comment la divinité, comment le Dieu trois fois saint peut se réjouir du salut.
É maravilhoso como Deus, três vezes santo, se regozija da salvação.
Et de quoi se réjouit-il?
E do que ele se regozija?
De ce que le Père fait.
Daquilo que o Pai faz.
Et du fait qu'il le fait par grâce.
Do fato que ele faz pela graça.
Parce que c'est écrit dans les cieux.
Porque está escrito nos céus.
Et nous entendons Jésus dire.
E nós escutamos Jesus dizer.
Oui, Père, je te loue.
Sim, Pai, eu te louvo.
Mais je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Porque foi do teu agrado dessa maneira, assim foi do teu agrado.
Ce n'est pas une œuvre qui serait basée sur la sagesse de l'homme.
Não é uma obra que é baseada na sabedoria humana.
Car Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents.
Porque Deus ocultou essas coisas dos sábios e inteligentes.
Et quand Paul écrit aux Corinthiens.
E quando Paulo escreve aux Coríntios.
Ces gens qui étaient tellement fiers d'eux-mêmes.
Esse povo que estava tão orgulhoso deles mesmos.
Il leur dit.
Ele diz.
Considérez, frères, venez à votre bon sens.
Considérez, irmãos, voltem ao bom senso.
Que parmi vous qui avez été appelés.
Quem entre vós foram chamados?
Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair.
Não tem muito sábio segundo a carne.
Et ainsi de suite.
E assim por diante.
Afin que personne ne se glorifie devant Dieu.
A fim de que ninguém se glorifique diante de Deus.
En effet, les Corinthiens se glorifiaient.
De fato, os coríntios se glorificavam.
Ils faisaient grand état de ce nous.
Faziam uma grande propaganda desse nós.
Moi, je suis de Paul.
Eu sou de Paulo.
Moi, je suis de Pierre.
Eu sou de Pedro.
Il y avait même encore les plus spirituels. Nous sommes de Christ.
E existia mesmo os mais espirituais. Nós somos de Cristo.
Mais ça, c'est l'esprit du monde, n'est-ce pas?
Mas esse é o espírito do mundo, não é?
Nous l'avons vu, nous blaguons un peu.
Nós às vezes brincamos um pouco.
Parce que, bien entendu, les Français sont les meilleurs.
Porque, com certeza, os franceses são os melhores.
Quoique les Brésiliens ne sont pas d'accord.
Mesmo se os brasileiros não estão de acordo.
Et les Portugais pensent que les deux sont dans l'erreur.
E os portugueses, é claro, pensam que os dois estão errados.
C'est l'esprit du monde, n'est-ce pas?
Esse é o espírito do mundo, não é?
Et la seule raison pourquoi les Français vous permettent de dire que vous êtes les meilleurs, c'est parce que nous savons que nous sommes les meilleurs.
E a única razão porque nós franceses permitimos que pensem que vocês são os melhores é porque nós sabemos que nós somos os melhores.
Non. L'évangile, c'est un autre esprit. C'est un autre monde.
Não, mas o evangelho é um outro espírito, é um outro mundo.
Jésus dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils.
Jesus diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho.
Comment est-ce qu'on va connaître le Père alors?
Como vamos conhecer então o Pai?
Faut-il faire des expériences?
Será que devemos fazer experiências?
De hautes études?
Estudos aprofundados?
De grands talents?
Grandes talentos?
Si nous regardons beaucoup de ce qui se passe dans la religion évangélique aujourd'hui, on penserait que oui.
Se observarmos muito do que se passa na religião evangélica hoje, nós poderíamos até dizer que sim.
J'avais un pasteur qui disait que il n'est pas étonnant que l'église soit tellement malade.
Havia um pastor que ele disse que ele não está surpreso de ver a igreja tão doente.
Parce qu'elle est pleine de docteurs.
Porque tá cheia de doutor?
Non.
Não.
C'est seulement par une révélation de la part du Fils.
É apenas através de uma revelação da parte do Filho.
Qui va écouter le Fils?
Quem escutará o Filho?
Seul celui qui a reçu un cœur d'enfant.
Apenas aquele que recebeu o coração de filho.
Oui,
de criança, desculpa, de criança.
Oui, mes amis, soyez assez simples pour pouvoir vous réjouir.
Irmãos, sejamos simples para podermos nos regozijarmos.
De ce que votre nom est écrit dans les cieux.
Daquilo que o vosso nome está arrolado nos céus.
Et il faut être simple pour se réjouir ainsi.
E deve ser é necessário ser simples para poder se alegrar assim.
Les talents, les ministères puissants.
Os talentos, o ministério poderoso.
Les victoires.
As vitórias.
Toutes ces choses se voient à l'œil de la chair.
Todas essas coisas se veem com os olhos da carne.
Et la gloire peut en rejaillir sur l'homme.
E a glória pode ser posta sobre o homem.
Mais mes amis, cela n'amène aucune assurance, aucune paix.
Mas meus amigos, isso não traz nenhuma segurança, nenhuma paz.
À l'opposé.
Ao oposto.
L'inscription de mon nom dans les cieux.
Ao contrário, a minha inscrição nos céus.
Et tout ce qui sert de fondement à cette écriture dans les cieux.
E tudo que serve de fundamento para essa escrita nos céus.
C'est-à-dire le dessein éternel de rédemption.
Isso quer dizer, ou seja, o destino eterno da redenção.
L'adoption, la substitution.
Adoção, a substituição.
Et toutes ces merveilleuses vérités.
E todas essas verdades maravilhosas.
Ces choses-là, l'œil de la chair ne les voit pas.
E todas essas coisas, o olho carnal não vê.
Seul celui auquel le Fils révèle ces choses.
Apenas aquele ao qual o Filho revela estas coisas.
Peut se saisir de ces réalités spirituelles.
Só esse pode ter conta dessas verdades espirituais.
En fait, c'est ce qu'on appelle la régénération, cette nouvelle vie qui vient de Dieu.
Na verdade, é isso que nós chamamos de regeneração, esta nova vida que vem de Deus.
Et cette nouvelle vie spirituelle qui a des yeux spirituels.
Essa nova vida espiritual que há olhos espirituais.
Un tel homme s'en étant saisi par la foi que Dieu lui a donné en Christ.
Esse homem que agarrou a fé que Deus o deu em Cristo.
Il s'en réjouit.
Ele se regozija.
Parce que comme Jésus.
Porque como Cristo, Jesus.
Il voit le dessein de Dieu en train de se réaliser.
Ele vê o destino de Deus se realizando.
Mes amis, veillons donc sur nous-mêmes.
Meus amigos, vigiemos então a nós mesmos.
Détournons les regards de notre puissance.
Retiremos o olhar do nosso poder.
Une puissance supposée.
Un poder qui est supposto.
Et fixons-les sur notre réconciliation avec le Père en Christ.
E o fixemos na nossa reconciliação com o Pai e Cristo.
Car seul le Fils a accompli cette expiation qui a écrit nos noms dans les cieux.
Porque apenas o Filho foi quem cumpriu esta expiação e inscreveu os nomes no céu.
Mais vous pouvez peut-être vous dire.
Mas talvez podem dizer.
Pour moi, dans mon ministère, on parle pas trop de victoire.
No meu ministério, eu não consigo falar muito de vitória, não.
Mais il est possible de s'affliger de ces échecs, de l'indifférence et tout ça.
Mas é possível se afligir dessas falhas e dessas dificuldades.
Au point de ne plus se réjouir que notre nom, par grâce, est écrit dans les cieux.
A ponto de não nos regozijarmos mais que o nosso nome está arrolado nos céus.
Quoi qu'il en soit, détournons les regards de nous-mêmes.
Que quer que seja, retiremos o olhar de nós mesmos.
Le Seigneur œuvre dans le monde.
O Senhor ele trabalha no mundo.
Chaque jour continuellement.
Cada dia continuamente.
Même dans ces jours de petites choses.
Mesmo nesses dias de coisas pequenas.
La Bible ne parle pas de jour de rien.
A Bíblia não fala de dia de nada.
Réjouissons-nous en son œuvre.
Alegremo-nos na sua obra.
Et surtout dans le fait qu'il nous a fait grâce.
E sobretudo no fato de que ele foi gracioso conosco.
Que Dieu vous bénisse.
Deus vos abençoe.
Amém.